espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista. Um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o escritor, poeta Guilherme Antunes, acerca da sua obra Todas as Gotas da Chuva, editada pela Empório Editora e que foi lançada no passado dia 5 de março no Palácio Galveias, em Lisboa. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com um tema musical, Good to be Home Again, cantado por Keb Mo.
Take a look around. Whole lot of things ain't what they used to be. I used to eat my fruit straight off the tree. But old barbershop still going strong. But it's too damn bad, my hair's all gone. And it's good to be here. It's good to be anywhere. It's good to be back, good to be home again. It's good to be you. It's good to be me. It's good to be young, good to be old, good to be home again. I'm back in the saddle, back on my horse. I'm back in town, back to the source. It's good to be here. To be anywhere. It's good to be back. Good to be home again. It's good to be you. Good to be me. Good to be young. Good to be old. Good to be home again. It's good to be here. Good to be anywhere. Good to be back. Good to be home again.
Tal como falámos de início, hoje vamos ter connosco o escritor e poeta Guilherme Antunes para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Todas as Gotas da Chuva, com a chancela da Empório Editora. Desde já, muito obrigado, Guilherme, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Sim, agradecer também deste lado pelo vosso trabalho de partilha de cultura e em especial da poesia e agradecer o convite para estar aqui. Muito obrigado.
Mas antes de avançarmos propriamente para esta amena conversa que iremos ter, vamos fazer uma pequena apresentação biográfica do autor para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem. Assim, Guilherme Antunes nasceu em Lisboa em julho de 1995. No entanto, cresceu em Sintra juntamente com o seu irmão gêmeo, mãe e avós. O gosto pela literatura nasceu desde cedo. A sua mãe lia-lhes ao Guilherme e ao seu irmão gêmeo histórias para adormecer, e isso fez com que nascesse a sua paixão por histórias. Depois a poesia surgiu como forma de procurar entender-se melhor. Quando aos 13 anos se apaixonou pela primeira vez, a poesia surgiu para o ajudar nos maiores desafios que teve até hoje. É apaixonado por desporto, em especial surf, porque ama o mar e muita da sua poesia nasce dessa ligação com a natureza. É uma pessoa muito emocional e que gosta de falar de emoções, da vida, da sociedade e do mundo. Trabalhou por isso mesmo na Amnistia Internacional durante 2 anos, onde falava diariamente com pessoas na rua sobre o assunto. Hoje em dia dá aulas de português numa escola profissional e sente que o processo de escrita e o seu trabalho centram-se no mesmo propósito, o de dar ferramentas através da sua experiência para que as pessoas possam olhar para aquilo que lhes acontece e procurar outras perspectivas. É licenciado em Línguas, Literaturas e Culturas na Universidade Nova de Lisboa e quer prosseguir os estudos dentro dessa área da literatura. As suas maiores referências a nível literário são José Saramago e Miyakoto. Com todas as gotas de chuva, iniciou o seu percurso literário na sua mais antiga expressão, a poesia. Caro Guilherme, ao ler a sua biografia, menciona ter nascido em Lisboa, mas cresceu em Sintra.
Sim.
Quais foram as recordações, assim, por assim dizer, mais marcantes que guarda desses primeiros tempos de infância e de adolescência e passados em Sintra?
Sim, acho que Sintra há de ser sempre um sítio muito, muito mágico. Tem todo aquele misticismo também da Serra, que acabou sempre por marcar muito a minha experiência em Sintra. Eu acho que Sintra marca toda a minha poesia e toda a minha história, na verdade. E sempre que tenho de dizer de onde é que sou, digo sempre que sou de Sintra, porque é o lugar onde sinto que pertenço, na verdade.
Uhum.
Por toda a ligação com a natureza, mas também por todo o misticismo que a Serra me traz e toda a experiência que tive aqui nesta zona.
Uhum. Portanto, ainda continua a viver em Sintra?
Sim, neste momento estou ainda a viver em Sintra, sim. Tive um período a viver em Lisboa, mas neste momento voltei para Sintra. E pronto, e tenho sempre esta ligação com a natureza que me deixa sempre muito feliz e que me deixa também muito inspirado.
Claro. Gosta de ler, presumo.
Sim, sim.
Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Sim, sim, sem dúvida. A minha mãe sempre procurou muito incutir-nos esse gosto pela leitura, em especial até bastante tarde, na verdade. Ela lia-nos livros para antes de adormecermos, e então ela costumava ler-nos coisas como O Senhor dos Anéis ou Harry Potter, que ajudavam também a evoluir a nossa imaginação e a fazer-nos voar um bocadinho, para que pudéssemos adormecer, mas nós, em geral, ficávamos sempre a pedir que ela nos lesse mais tempo, porque não queríamos dormir e queríamos continuar a ouvir as histórias. E por isso eu cresci, com essas histórias muito vivas em mim. E tive uma infância e adolescência um pouco complicadas a nível emocional, etc. E acabou por ser também um momento de libertação dessa realidade, e por isso talvez essa paixão e depois também a minha forma de expressão através da poesia, tenha surgido também para me ajudar a lidar com essa realidade dura.
Mas entretanto também lia, depois dessa primeira fase da sua mãe ler para si, para o seu irmão, também depois teve curiosidade e pegou em livros para ler.
Sim, eu tive algum interregno, durante a minha adolescência, porque acho que a literatura necessita, na maioria das vezes, que haja alguma entrega da nossa parte, e talvez eu não estivesse assim tão preparado nessa altura para me entregar emocionalmente à leitura de algo. Mas depois, no final da adolescência, também porque gostava muito de escrever, e percebi que precisava de ler mais. Procurei começar a ler e depois apaixonei-me pela literatura novamente. E depois encontrei também as minhas referências que marcam muito a minha escrita e que me fascinou imenso.
Claro. O seu gosto pela escrita, como referiu, nasceu em si muito cedo. Pelo que relatei há pouco na sua biografia, começou a escrever poesia aos 13 anos. Porquê poesia?
Assim, é uma pergunta interessante. Eu não acho que não sei responder especificamente porquê poesia, mas acho que no fundo a poesia vivia em mim, na verdade, e foi só uma forma de ela se expressar, digamos assim. Porque quando eu sinto que preciso de escrever, mesmo que queira escrever outras coisas, muitas vezes é a poesia que me sai, é a poesia que é a minha forma de expressão maior. E também sempre surgiu como uma forma de me entender, de me expressar e de me perceber. E então, não sei responder muito bem à pergunta, mas de facto a poesia é aquilo que eu sou. E por isso, desde cedo que fez muito sentido ser poesia e nunca sequer repensei, para outro género literário. Sempre senti que a poesia era o meu sítio.
Portanto, nunca escreveu nada em prosa, foi sempre poesia.
Eu já escrevi algumas coisas em prosa, mas ainda não, ou seja, são textos normalmente que eu começo e depois não termino, porque é preciso ter essa disciplina e essa dedicação que ainda é algo que eu sinto que necessito trabalhar. E também porque um dos livros que eu estava a produzir era sobre o meu avô, e o meu avô faleceu o ano passado, então acabei por interromper essa produção, porque não queria continuar, nesse momento a escrever esse livro. Mas a poesia é algo que é genuíno e natural em mim, surge muito rápido e demoro muito pouco tempo a escrever poemas, e então acabo por me sentir mais,
À vontade na
sim,
poesia.
mais, sim, sinto uma liberdade maior, e sinto que estou a ser mais genuíno quando escrevo poesia. Enquanto que, se escrever em prosa, já sinto que isso se aproxima mais de um trabalho, percebe? E isso ainda é algo que precisa de amadurecer um pouco em mim.
Certo. Reparei também que, no entanto, as suas referências literárias são José Saramago e Mia Couto. No entanto, ambos escrevem muito mais em prosa do que em poesia.
É verdade.
Há alguma razão ou razões, para gostar destes autores em particular? Como é que eles chegaram até si?
Sim, é curioso isso, sim, mas na verdade a maioria dos livros que mais me marcam normalmente são em prosa, e por isso eu tenho uma vontade muito grande em escrever em prosa, mas a poesia é que está sempre aqui a acompanhar-me em todos os
Latente.
processos. Sim, exato. É sempre aquilo que sai de forma mais genuína. José Saramago surgiu muito cedo, na verdade, também porque é uma leitura obrigatória na escola. Mas depois surgiu-me essa curiosidade de ler mais, e acho que aquilo que mais me agrada em Saramago é a forma como a perspectiva nova com que ele olha para as coisas, seja no romance histórico, seja nos romances normais. Aquilo que eu mais gosto é a forma crítica e satírica como ele vê as coisas, e depois a forma como ele constrói as histórias. Acho que é sempre fascinante, e depois a aproximação à oralidade também é algo que me marca muito e do qual eu gosto muito, porque acho que aproxima um pouco da vida comum que todos temos, e isso também me levou depois, mais tarde, a gostar muito de Mia Couto, não é? Por uma perspectiva um pouco diferente,
Sim.
uma realidade e uma cultura diferentes.
É, exato. Ela é moçambicana, não é?
Sim.
Portanto, tem algo de diferente, como estava a referir,
Sim.
de Saramago. São escritores que têm uma escrita algo diferente, mas que são bastante profundos. O
Sim,
Mia
exatamente.
Couto é bastante profundo. Começou a ler depois o Mia Couto ou simultaneamente com o Saramago?
Não, comecei mais tarde, porque metade da minha formação foi na Faculdade de Letras e a outra metade na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. E na Faculdade de Letras tive uma cadeira de literaturas pós-coloniais comparadas com uma escritora angolana, que é uma pessoa absolutamente fantástica, que é a Ana Paula Tavares. E foi aí que eu conheci um pouco da literatura africana de língua portuguesa, e fiquei absolutamente fascinado com Mia Couto, com todas as suas brincriações, que são os neologismos que ele vai criando, e não sei, toda a literatura de Mia Couto, toda a linguagem tem uma ligação com a imaginação, com o sonho, com a ancestralidade da cultura, que me fascina muito e que me faz sonhar, e se calhar voltar um bocadinho às histórias da infância e da adolescência, e aquela primeira forma de libertação, digamos assim.
É uma pessoa muito emocional e que gosta de falar de emoções da vida, da sociedade e do mundo.
Sim.
Trabalhou por isso mesmo na Amnistia Internacional durante 2 anos, onde falava diariamente com pessoas na rua sobre o mundo. Fala-nos um pouco acerca desta sua experiência neste campo dentro da Amnistia Internacional, o que é contactar com alguém que nós não conhecemos, como é que foi essa experiência?
Sim, essa experiência acho que mudou a minha vida, e a minha forma de ver o mundo, e tornou-me certamente uma pessoa mais madura e evoluída, porque quando nós estamos na rua, não sei se já fez esse exercício alguma vez, mas parar na rua e olhar para todas as pessoas que passam, e pensar, ok, vou ter que falar e criar laços e pontes com todas estas pessoas. Acho que isso é um desafio muito, muito grande para qualquer pessoa, mas também nos faz procurar ter uma empatia maior com os outros, e tentar compreender cada pessoa que passa por nós. E acho que foi um trabalho que mudou a minha vida, porque nos permite conhecer muitas realidades diferentes, falar com imensas pessoas de todos os sítios, de todos os pontos do mundo. Que têm formas de expressões diferentes, que têm perspectivas diferentes, que se sentem de forma diferente. E sempre me fascinou muito fazer esse trabalho, embora seja muito, muito duro, mas sempre me fascinou muito essa multiplicidade de pessoas e de personalidades e de conversas. E no fundo, esse conhecer um pouco daquilo que é o mundo, não é? E as pessoas.
acabou por ser, no fundo, uma experiência bastante enriquecedora a nível mesmo pessoal.
Sim, sim, sem dúvida. E mesmo a nível literário também, porque, na verdade, não, se eu soubesse traduzir e transcrever um décimo das histórias que tive na rua, acho que teria histórias sem fim, na verdade. Teria um número gigantesco de histórias, porque acho que a maior criatividade possível é reconhecer a realidade que passa por nós, e de facto há tantas histórias diferentes e tão engraçadas e tão curiosas na rua que não é preciso um exercício de imaginação tão grande, porque a realidade em si já é uma imaginação grande.
No passado dia 21 foi o Dia Mundial da Poesia. Apesar de termos muitos e bons poetas, a começar pelo nosso rei Dom Dinis, o rei poeta, acha que os portugueses têm por hábito lerem poesia?
Não sei se de facto. Eu acho que há uma apetência na nossa cultura para que surjam poetas, e conheci muitas pessoas que embora não se autodenominem como escritores, começaram pelos seus, digamos que, primeiros escritos ou desabafos em poesia, e portanto sinto que existe essa potência, mas depois eu acho que as pessoas normalmente preferem outros géneros literários para lerem, porque muitas vezes quando vamos assim a livrarias, vemos muitas vezes a zona da poesia com outros géneros literários, como livros de culinária, etc., com obviamente com todo o respeito que esses livros também devem ter, mas muitas vezes vejo que a poesia é um pouco esquecida, é um pouco às vezes um género literário um pouco à margem de outros, talvez um pouco mais comercializáveis, porque sinto que talvez a poesia seja algo mais. Como não é tão claro e tão elucidativo, às vezes, eu acho que talvez haja um trabalho maior do leitor de procurar entender aquilo que está na poesia, e talvez seja isso que afasta um pouco as pessoas.
De comprar poesia, no fundo.
Sim, exato.
E nós temos poetas, como eu referi, como Fernando Pessoa e todos os seus heterónimos, portanto, para falar, até Camões, o nosso poeta que escreveu a Epopeia dos Portugueses, e tantos outros, que realmente temos um bom naipe de poetas. As pessoas, se calhar, aí caberia um pouco aos locais de ensino, darem mais relevo à poesia do que a prosa. No fundo, há os livros obrigatórios para serem lidos são geralmente em prosa e nunca em poesia.
Sim, é verdade, mas eu também sinto que da parte de educativa, talvez, da parte de formação, que existe muito, muito uma interpretação muito precisa das coisas, e a poesia é exatamente para mim essa multiplicidade de perspectivas sobre o poema, não é? Porque se calhar o António vai ler um poema de uma certa maneira e vai trazer-lhe certas sensações pela sua experiência, e a mim trará outras, porque efetivamente a poesia tem essa interpretação inerente, não é? E acho que muitas vezes na escola se procura ir à cabeça do autor e digamos que aprofundar as ideias sobre um pensamento que nós não conhecemos, sobre muitas pessoas, não é? Quantos professores conheceram realmente Fernando Pessoa e o compreenderam profundamente, ou Camões, não é? Não é possível, e por isso eu acho que quando nós damos poesia sem abrir interpretações, acho que estamos um pouco a fechar a poesia dentro de caixas que efetivamente a poesia não merece, porque deve ser porque é de facto o género literário que é mais livre, não é? Que nos pode dar mais interpretações.
Reparei também que gosta muito de surf. Para além desse hobby que gosta, tem algum outro ou outros Isto porque se considera um desportista e portanto, pratica algum outro desporto ou nem por isso?
Sim, eu ano passado comecei a correr e faço corrida 3 vezes por semana, além do surf. Não sei se me considero um desportista, mas gosto muito, muito de desporto, até porque nos traz esse bem-estar e esse equilíbrio que às vezes não é possível encontrar noutras coisas. Mas gosto muito também de fotografia, acho que é outra forma que eu tenho de me expressar e de interagir com o mundo e que na verdade ligo muitas vezes à poesia e gosto muito particularmente de fotografia analógica. Não sei, é uma paixão que eu descobri há uns 3, 4 anos e de facto gosto muito e gosto muito de sair pelas ruas a fotografar as ruas da cidade.
E agora, antes de prosseguirmos esta pequena conversa que estamos a ter, vamos fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pelo nosso convidado. Una Mattina, de Ludovico Einaudi. Para quem desconhece, Ludovico Einaudi é um pianista e compositor italiano. E depois de termos ouvido este lindo tema musical de Ludovic Einaudi, vamos prosseguir a nossa conversa com o escritor e poeta Guilherme Antunes. Guilherme, por curiosidade, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Não sei, eu senti que para a minha poesia especificamente, eu acho que, acho que é um tema que se enquadra bastante, sim. E gosto muito de música clássica em geral e acaba por também ser algo que me ajuda muitas vezes a escrever e que me inspira bastante.
Uhum. Vamos então agora falar acerca da sua obra, Todas as Gotas de Chuva, uma obra que teve o seu lançamento no passado dia 5 de março no Palácio Gouveias. Refere Elisa Antunes, a propósito da sua obra, Todas as Gotas de Chuva é a chave mestre para entrar no refúgio poético de Guilherme Antunes, onde as palavras, subtilmente esculpidas, traduzem a essência dos sentidos e das emoções, numa obra que contempla as incongruências e contradições do ser humano e atravessa o cotidiano, incontornavelmente transitório e finito. O autor também revela, de forma tocante, o amor incondicional a quem lhe é próximo. Por estas palavras e também por alguns poemas que eu tive a oportunidade de ler, esta sua obra pode-se considerar como quase como uma obra de poesia intimista, sim?
Sim, acho que sim, acho que sim. É, no fundo, acaba por ser a minha interação com a vida, não é? E que parte sempre de um ponto de vista, como já referiu, muito emocional e que pretende não só dar a conhecer a minha própria visão do mundo, mas também desconstruir algumas ideias que são demasiado corretas ou demasiado espalhadas na nossa sociedade e que muitas vezes eu vejo como incongruentes e que procuro muitas vezes escrever poemas que tenham essa parte de crítica, mas também sempre esse ponto de partida mais intimista.
Uhum. Refere à altura da sua biografia, amo o mar e muita da minha poesia nasce nessa ligação com a natureza. É esse o grande apelo que sente quando escreve poesia?
Sim, eu, de facto o mar, eu tenho uma sensação muito forte quando estou sempre perante o mar e acho que isto é um pouco, não sei se é muito correto da minha parte dizer isto, mas quando se existe Deus, eu acho que é quando estamos perto do mar que mais sentimos essa presença. Uhum. desse todo muito, muito grande que nós desconhecemos. Isso tem uma ligação muito grande com a poesia, porque sinto que a poesia vem de um lugar muito anterior a mim, muito ancestral, e dou uma primazia muito grande à intuição quando escrevo. E por isso acho que está presente na minha natureza a poesia, e essa ligação com o mar acaba por tornar essa ligação uma ligação umbilical, porque é no mar que sinto mais próximo de mim próprio também.
Uhum. Eu agora ia-lhe pedir para falar um pouco acerca desta sua obra e o que ela representa para si.
Sim, esta obra, no fundo, para mim, foi um reunir de 23, 24 anos de poesia, de vida. De poesia foram um pouco menos, foram talvez 10 anos. E na altura, antes de enviar para a editora, tinha a ideia de participar num concurso de poesia. A verdade é que às vezes sou um bocadinho desorganizado e não olhei para o número de poemas necessário. E de facto, quando fui olhar para o concurso, percebi que já tinha passado em larga margem mas o número de poemas. E então decidi juntar mais alguns e enviar para uma editora. E de facto, acho que foram os, os melhores poemas, ou os poemas que eu achei que eram mais válidos para enviar até há 2 anos atrás. Entretanto, já surgiram muitos outros, e senti que era a reunião daquilo que era a minha experiência de vida até então, e da minha forma de estar e de ver o mundo. E é isso, e no fundo este livro representa um ponto de partida numa viagem que espero que seja grande, e é um orgulho tremendo poder publicar um livro, e senti-me imensamente grato quando foi a apresentação de olhar para a tela com o livro e com o nome, com o meu nome, e sentir que no fundo este é um primeiro passo desse caminho que espero que seja bonito.
Em relação ao estímulo familiar e de amigos para continuar a escrever, é grande, continua a ser forte. O que é que, a propósito disso, o que é que nos pode dizer?
Sim, bom, eu tenho muitas pessoas à minha volta com as quais partilho muito a minha poesia, e que me apoiam imenso nesta minha jornada, e a apresentação do livro acabou também por ser uma reunião de familiares e amigos e pessoas que gostam da minha poesia, e isso também me deixou imensamente feliz. Sim, e eles procuram sempre motivar-me ao máximo para continuar esta jornada, seja na poesia, seja noutros géneros literários. E em especial o meu irmão e a minha mãe ajudam muito neste processo. A minha mãe escreve histórias para crianças e também poesia. E na verdade partilho muitas vezes com ela os meus poemas e trocamos algumas ideias, e é sempre uma pessoa que tem uma crítica para me fazer, o que me deixa muito satisfeito, porque pronto, é importante evoluir e não só ter palmadinhas nas costas, não é? Como se costuma
Claro.
dizer. É bom nós termos críticas construtivas, e sinto que apesar de ser minha mãe, não é? Tem sempre essa postura um pouco mais crítica, que eu gosto muito, porque quero muito aprender e evoluir e melhorar.
Entretanto, o seu irmão para a escrita não teve esta apetência ou este gosto pela poesia ou pela prosa.
Sim, ele gosta muito de ler também, e gosta de escrever, mas creio que nós sempre tivemos alguma dificuldade em fazer os gostos que o outro faz, porque isto de ser gêmeo tem muitas comparações, e muitas vezes nós procuramos tanto a nossa individualidade que os meus gostos acabam por ser mais os meus gostos e os gostos dele acabam por ser mais os gostos dele, embora hoje em dia já tenhamos desconstruído um bocadinho essa ideia, e pronto, ele já escreve mais poesia, e pronto, e corremos juntos, por exemplo. E então acabámos por nos aproximar mais também, e essa aproximação resultou em que partilhássemos mais gostos do que propriamente cada um ter os seus. Mas sim, ele gosta muito de escrever, mas não tem tanta questão de partilhar como eu tenho. Mas vamos ver, pode ser que um dia também publique alguma coisa.
Exato,
Gostava muito.
porque é o único da família agora que, portanto, que a mãe já também escreve, portanto, será o único que falta para completar. Projetos, falar em projetos para uma nova obra, já existem ou ainda é muito cedo para pensar nisso?
Sim, eu já tenho um conjunto de poemas que sinto que podem vir a dar uma obra, e acho que é por aí que vai seguir a minha jornada dentro da poesia. Acho que ainda me falta amadurecer mais para poder escrever outras coisas. Tinha pensado também, mas isso ainda não tenho a certeza, de juntar um pouco fotografia e poesia, tentar fazer algo desse género. Brincar um bocadinho com a cultura visual e com a própria poesia, mas vamos ver. Mas sim, acho que tenho alguns poemas que dos quais gosto e que sinto que podem ser apostos num livro, sim.
Para finalizarmos esta nossa amena conversa, e muito mais haveria para dizer ou para falar, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, como é que eles podem adquirir esta obra e que mensagem lhes quer deixar?
O livro está disponível no site da Emporium Editora e podem adquirir através do site, mas também está noutras plataformas como o site da FNAC e o site da Bertrand.
E podem
adquirir o e-book e em formato físico. Uma mensagem. Bom, eu espero que quem estiver a ouvir e tiver interesse em ler e se comprar, terei todo o prazer depois de conversar com essa pessoa e saber também qual é o feedback da pessoa e no fundo que os leitores que vá criando se tornem uma espécie de tribo em que nós possamos conversar e partilhar ideias, porque no fundo a poesia também é isso, é a minha forma de expressão, mas é uma forma de partilhar ideias sobre o mundo, ideias sobre a vida, sobre emoções, e terei todo o gosto e um prazer gigante de poder conversar com todos os leitores que vá tendo sobre a vida e sobre o mundo.
Certo. Guilherme, resta-me agradecer a sua presença na RLX Rádio Lisboa e desejar-lhe todo o sucesso do mundo e, como já referimos, possamos falar de novo, se calhar num futuro tão breve quanto possível.
Sim, olha, muito obrigado mesmo a toda a equipa e a si especialmente, António, pela nossa conversa, e desejo também à RLX todo o sucesso do mundo e todas as conquistas, e que possamos sim, espero que sim, ter outra conversa em breve sobre literatura e sobre poesia, que é algo também que nos move e que nos ajuda tanto. Por isso, um obrigado a todos vocês.
Obrigado nós. E depois de termos estado à conversa com Guilherme Antunes, e antes de nos despedirmos, vou-vos deixar com mais um tema musical, desta vez na voz de Sérgio Godinho, e o tema, ora vejam lá, um tema original do conjunto António Mafra.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai a malta passear 7 dias na semana e um só para descansar. 7 dias na semana e um só para descansar. Segunda-feira namorei a Rosalina, na terça-feira fui ter com a Miguelina, na quarta-feira encontrei a Manuela, na quinta-feira eu fui ter com a Felisbela, na sexta-feira telefonei à Isaura, e no sábado estive com a Olga, e ao domingo estou de folga. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai a malta passear 7 dias na semana e um só para descansar. 7 dias na semana e um só para descansar. Segunda-feira namorei a Rosalina, na terça-feira fui ter com a Miguelina, na quarta-feira encontrei a Manuela, na quinta-feira fui sair com a irmã dela, na sexta-feira telefonei à Isaura, e no sábado estive com a Olga, e ao domingo estou de folga. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há.
Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá, sorte como esta não há.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um espaço de entrevista aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.